caras. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, 48 mil imigrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. Mesmo sem fazer fronteira terrestre com a Espanha, a Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países europeus. A Finlândia defendeu que a Espanha seja excluída do tratado. A medida também afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. A França anunciou que vai reforçar o policiamento na fronteira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu a interrupção imediata das travessias perigosas. No continente americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também se manifestou e afirmou que a crise é resultado direto da política migratória espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, o premier afirmou que o governo vai usar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola, e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação, no nível mais energético possível.
Especialista em direito migratório Ana Carolina Campara Brits explicou o estopim da crise envolvendo uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
As autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. Os embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na segunda-feira para discutir a crise. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. A fase será aberta pelo clássico dos gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9 da noite. Nos jogos de amanhã, o Internacional enfrenta o Corinthians, o Mirassol joga contra o Grêmio, a Chapecoense encara o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza. Os jogos de ida terminam na segunda-feira com Atlético Paranaense e Vitória. Faltam 14 minutos agora para as 5. Espaço aberto para Sardenberg e Merval Pereira.
Bom, Merval, o assunto é o seguinte. O senador Flávio Bolsonaro não está conseguindo montar a sua chapa. A ideia era que a senadora Tereza Cristina poderia ser a vice, candidata a vice na chapa do Flávio Bolsonaro, mas o partido dela, o Progressista, disse que não vai participar da chapa do Flávio Bolsonaro e que o partido vai ficar neutro nas eleições. Continua essa dificuldade do Flávio Bolsonaro, né?
E continua, Sazenberg, porque todos os acontecimentos até aqui, recentes, prejudicam o Flávio, né? Neutralizam a capacidade do bolsonarismo de mobilizar apoios. Nenhum partido quis fazer aliança com o Flávio Bolsonaro. A neutralidade é até boa para ele, porque no segundo turno, certamente, esse pessoal todo deve ir, deve apoiar o Flávio, né? A não ser que façam acordos impensáveis no momento com o Lula e coisa e tal. Mas o Flávio Bolsonaro, se ele, apesar de tudo, se mostrar resiliente e capaz de chegar ao segundo turno em posição de competitividade, provavelmente ele vai atrair esses apoios da direita, da centro-direita, que foram negados agora no primeiro turno. O problema é que ninguém acredita que ele possa chegar bem no segundo turno, ou terminar bem o primeiro turno, porque ficou aguardando sempre alguma coisa que venha a aparecer. O Lula, com essa novidade do filho dele sendo investigado pela Polícia Federal, com o apoio do André Mendonça, do ministro André Mendonça, pode sofrer e perder alguns votos para o Flávio, dos independentes, que podem ser estimulados a voltar na opção original, né, de direita. A coisa está muito indefinida, e na indefinição o Flávio perde o Lula, né? Porque o Lula tem, além da história dele, tem a máquina pública na mão. Então ele vai ter muita força nessa campanha, vai abusar, como todos abusam, do poder de ser o incumbente, né? E estando tão próxima à margem de vitória um do outro, é mais fácil você aderir ao governo do que aderir à oposição, né? A não ser que a oposição mostre-se capaz de derrotar o governo. Até agora, o Flávio tem demonstrado pouca firmeza, né? Porque não consegue nem fazer acordos dentro da sua gente, né? Da centro-direita. Vamos ver, mas eu acho que o Flávio, se tivesse conseguido a Tereza Cristina para vice, estaria de volta ao jogo. Sem conseguir esse apoio do PP, ele continua nessa mesma situação de insegurança.
Agora, você falou aí, Berval, fez um comentário com elegância e tal, sua característica, mas caramba, né? Os partidos estão assim, tentando adivinhar quem vai ganhar, né? Para aderir.
Não tem nenhuma opção por projeto, por ideologia, por coisa nenhuma, né? Os partidos de esquerda são mais coerentes, todos aderem ao Lula. Tá? Agora, os de centro-direita e de direita ficam procurando brecha para saber para onde o vento vai. E a ideia de ficar neutro tem essa virtude para eles, né? Dá tempo para eles esperarem, para ver como é que é no primeiro turno, para ver no segundo turno quem é que tem mais chance. É assim.
Tá certo.
Aí o Sardenberg com o Merval Pereira. A gente vai agora acionar o Pedro Fagundes, tem informações sobre uma nova tecnologia, né, que saiu lá da USP e pode ajudar a melhorar a travessia de pedestres na cidade de São Paulo e talvez no país, né?
A cidade de São Paulo recebeu mais de 1.370 70 pedidos para rever o tempo dos semáforos no primeiro semestre deste ano. Foram quase 8 reclamações por dia no serviço 156 da Prefeitura. A Zona Sul lidera as solicitações com 515 pedidos, mais de um terço do total. Uma tecnologia desenvolvida pela USP surge como uma possível solução. O sistema usa câmeras para contar pedestres e veículos e adapta o tempo do sinal ao movimento da rua. O intuito é combater quem se apressa e cruza a faixa com sinal fechado. Diante do Hospital Universitário, no Butantã, a espera dos pedestres reduziu em até um minuto por travessia. O professor da Escola Politécnica, Cláudio Marte, explica como a tecnologia é colocada na prática.
O cara é detectado, e aí eu posso detectar que tem uma pessoa ou tem várias pessoas. Porque tem uma pessoa ou tem vários cadeirantes esperando, né? Em especial no hospital. E aí a gente vai verificando a passagem dele durante o pedestre. E como eu te falei, a gente vai esticando o ciclo para o pedestre até o máximo, porque chega uma hora que você fala, não, gente, cai fora daí, porque agora eu tenho que abrir para o carro. A gente chegou a redução do tempo de espera dos pedestres, redução de 70%.
O equipamento controla o semáforo diante do hospital há cerca de 2 anos. Pelo local, passam aproximadamente 200 pedestres por hora. O equipamento também já foi testado em pontos mais movimentados, como o terminal Cidade Tiradentes, na Zona Leste, por onde 2.000 pessoas passam por hora, e no cruzamento da Avenida Rebouças com a Faria Lima, com fluxo superior a 4.000 pessoas. O sistema da USP ainda considera a quantidade de pessoas transportadas, isto é, um ônibus articulado, por exemplo, pode levar até 200 passageiros e, por isso, deve ter um peso diferente de um carro na hora de fazer o cálculo do tempo no sinal. Um convênio entre a universidade e a prefeitura já está em andamento. E o terminal Cidade Tiradentes é apontado como um dos primeiros locais para expansão. De São Paulo, Pedro Fagundes.
4h54, espaço aberto agora para Tatiana Vasconcelos, conversando com Michel Alcoforado.
Às sextas-feiras já ficou convencionado que aqui em Pra Onde Vamos, Michel Alcoforado traz uma discussão a partir de um livro. E o de hoje... É o livro novo da Camila Appel, chamado Enquanto Você Está Aqui, certo?
Adorei esse livro. Adorei acompanhar lá na Flip uma conversa com ela. Esse livro foi publicado agora pela editora Fósforo e trata desse drama que atravessa a sociedade brasileira, que é a maneira como a gente se relaciona com esse assunto central, a vida de todos nós, que é a morte, né? Todos nós não sabemos muito bem como é que vai ser o dia da manhã, o que, que vai ser da gente no ano que vem, nada disso, mas uma coisa, todo mundo é certo desde o dia que vem ao mundo. Você sabe que uma hora, a tua hora vai chegar, né? Você vai morrer. Por mais que a gente goste de esquecer esse assunto, faz o possível para não lembrar, a finitude é uma verdade que se apresenta para todos nós em algum momento. O que Camila Appel vai trazer? Camila, né, roteirista, escritora, é...
Caiu o Michel? Vamos socorrer o Michel aí. Não deixa ele cair não, que se cair machuca. A gente quer o bem do nosso comentarista. Entrou uma ligação no celular dele. Alô, pessoal, a gente sabe, Michel Alcoforado, o homem mais procurado do Brasil. Evitem, sabe, ligar para ele a hora que ele estiver no ar, na CBN, por gentileza. Não é difícil. Cerca de 15 minutos às segundas, quartas e sextas. Ali por volta de 3:30 da tarde, sabe? Francamente. Tá de volta, Michel?
Funcionou. Tô aqui.
Funcionou. Tô aqui dando um pito em quem te liga a hora que você tá no ar. Por favor, liga a CBN antes de ligar pro Michel. Obrigada.
Ué, mas como eu tava dizendo, a Camila ajuda a gente a entender esse dilema de tabu da morte, né? E esse assunto que é difícil, aberto, da gente se relacionar com ele. Porque todo mundo faz o possível para esquecer que nossos dias aqui são contados. E o que é interessante é que a motivação da Camila para pensar esse assunto foi muito orientada pela finitude dos pais, que é um momento importante para cada um de nós começarmos a pensar sobre o nosso próprio momento de vida, né? Em que momento a nossa hora também vai chegar. E ela traz essa ideia, né, muito a partir das reflexões que ela já tinha num blog, num jornal, sobre por que na sociedade brasileira esse assunto é tão delicado e como a gente faz para fugir desse tema. E o que é interessante é que, de algum modo, pensar sobre a morte, falar sobre a morte, discutir a morte, vai se colocar como uma questão central para a gente. Olha, o primeiro ponto aqui importante é sociodemográfico. Como a gente já falou em inúmeros momentos aqui em vários comentários, o Brasil é um país que passa por um processo de envelhecimento muito acelerado. Então, com mais gente próxima a você, com mais idade, de algum modo, a ideia de morrer vai se colocando como uma questão central. O segundo ponto, que é fundamental e a gente não pode deixar de lado, é o tipo de morte que a gente vem lidando, né? O tipo de morte, a causa da morte de boa parte das pessoas que agora, como é que eu posso falar isso de um jeito melhor? A causa da morte de boa parte dos brasileiros hoje. Com o processo de avanço da medicina e com o processo de sofisticação dos cuidados, o que tem acontecido é que aquela morte por acaso, repentina, que do nada fulano morreu, ela vem diminuindo, né? A gente vem diminuindo as mortes atreladas a acidente, vem diminuindo as mortes atreladas a eventos rotineiros. Ai, fulano infartou, não sei o quê, do nada a pessoa veio a falecer. E a gente vem aparecendo com mais força um tipo de morte que está diretamente atrelado ao processo de envelhecimento. Seja um câncer, ou seja também mortes relacionadas à demência, uma ambulância, tomara que as pessoas estejam
bem. Tudo bem, tudo bem. É.
Seja atrelado à demência, seja atrelado ao processo de qualquer causa mental, ou seja atrelado mesmo os casos de câncer. Essas mortes que se apresentam lentamente para as pessoas, elas cobram daquele que está passando por aquele momento alguma reflexão sobre o próprio momento. O que coloca, né, de forma geral, esse assunto como um assunto central nos nossos papos. Então, gostando ou não do tema, sendo ou não tabu na sociedade brasileira, a gente vai cada vez mais discutir o que é a morte, o impacto dela nas nossas vidas, como a gente desejaria morrer e o que a gente gostaria que acontecesse com a gente depois da nossa morte.
Uhum.
O número de testamentos, de discussões sobre a partilha dos bens, pós-morte só cresce, né? A quantidade de gente se preocupando como é que vai ser a vida depois que for, só cresce. O que revela essa transformação. Agora, gostando ou não, sendo tabu ou não, pensar sobre a própria morte, em geral, tem causado ansiedade nas pessoas, né? Porque você imagina, é um assunto que a gente não pensa, não está preparado para discutir com os outros, ninguém discute com você, e aí você fica, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse assunto? E uma saída interessantíssima que tem aliviado boa parte desse sofrimento de pensar e refletir sobre esse assunto é pensar sobre legado, que é que tipo de história você quer que as pessoas contem sobre você e que tipo de impacto você está preocupado em deixar no mundo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos agora mostrou que as pessoas que têm mais clareza da marca que elas deixaram no mundo, pode ser um trabalho social, pode ser algo que elas inventaram, pode ser um livro que elas escreveram, pode ser algo muito legal que elas produziram na própria família, um novo laço, os netos que elas viram crescer, sei lá. Qualquer coisa que você tenha uma ideia de que você, de algum modo, vai continuar vivendo depois que você morre, por conta das marcas que você deixou no seu entorno, isso faz com que você aceite esse assunto e lide melhor com esse tema de um jeito que não te gere tanto sofrimento. Então, dado que a morte é inevitável, começar a pensar sobre o legado, independente do momento que você está, é uma boa saída.
E quando a gente fala de legado, eu sei que tipo de legado você está dizendo, mas também o tabu da morte nos impede de falar de legados práticos. Né? O que a gente vai fazer com aquele carro? O que a gente vai fazer com aquele apartamento? O que a gente vai fazer com a conta bancária? Quanto mais organizado isso tiver, melhor para quem fica, né, Michel?
Tem que pensar. Do mesmo modo que você se prepara quando alguém vai nascer, a gente também devia se preparar quando ou a gente ou alguém próximo vai falecer, ou pode vir a falecer, dado que, como eu disse, cada vez mais tem diminuído o número de casos de morte repentina, por conta do desenvolvimento da medicina. E aí é coisa fácil, né? Assim, se puder, se vier de uma família, se tiver alguma coisa mais complexa para deixar para os seus descendentes, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, um apartamento, sei lá, tenho um netinho na faculdade, tenho um dinheirinho que eu tenho de previdência, tenho a poupança, sei lá do quê, É, anota no papel, né? Se puder fazer com advogado, melhor. Uhum. Mas se não, só já de você deixar anotado num caderninho o que você gostaria, já facilita a conversa. Ah, eu tenho conta no banco X, conta no banco Y, conta no banco sei lá o quê. Dado que agora a gente tem mais bancos do que tinha no passado, antigamente você tinha uma única conta e era mais fácil, anota num papelzinho, deixa debaixo do armário, debaixo do colchão, em algum lugar que as pessoas, em algum momento, depois da missa de sétimo dia, vão lá futucar suas coisas. Deixa lá no caderninho quanto você tem, a sua senha, onde está o dinheiro, cria uma pastinha de documento, porque é isso, né? É do mesmo jeito. É. A gente precisa falar de morte porque a gente está a todo momento falando de vida, né?
Sem dúvida nenhuma. Michel Conforato está aqui para nos provocar esses debates. Às segundas, quartas e sextas, em Pra Onde Vamos?
Michel Conforato conversando com a Tatiana Vasconcelos.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026, o ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária na noite desta sexta-feira. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos de prisão em um caso ligado ao recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht. No ano passado, Humala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas à presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último delito. A chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria vai provocar temporais hoje. O risco de inundações continua alto por causa do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos provocados pelas chuvas dos últimos dias. Terminou sem definição a primeira reunião entre o senador Cleitinho Azevedo e a direção do Republicanos sobre a decisão da legenda de vetar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais. O encontro durou 5 horas em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A nova reunião está prevista para hoje entre Cleitinho e o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira. Horário de Brasília, 5:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5:06. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada, com Débora Gonçalves na mesa de som. Vamos até às 6, porque hoje é sábado, vamos até às 6 horas da manhã com você, ouvinte CBN. E agora é o momento da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
com Josélia Pegorim.
O mês de agosto começa com a influência de duas frentes frias no Brasil. A primeira delas está ali no sul da Bahia, pode provocar chuvas fortes no extremo sul baiano. Ventos marítimos estão injetando mais umidade em toda a costa leste do Nordeste. Então, este é um sábado onde nós vamos ver pancadas de chuva frequentes em toda a faixa litorânea, desde o sul da Bahia até a região de Natal. Em alguns momentos, essa chuva poderá ser de moderada para forte intensidade. No extremo norte do Brasil, pancadas de chuva ainda devem acontecer no litoral do Maranhão, do Pará, em áreas de Roraima, oeste e sul do Amazonas, Acre e também em algumas áreas de Rondônia. Mas essas pancadas de chuva acontecem intercaladas com o sol. São pancadas, principalmente à tarde e à noite, moderadas a fortes. Mas na maioria das áreas do norte do Brasil, no interior do Nordeste, em quase todo o Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil, vamos ter um sábado com muito sol, calor durante a tarde e os índices de umidade vão ficar baixos, em geral, em torno aí dos 30%. Uma nova frente fria vai chegar ao sul do Brasil e já tem alerta de novo para o Rio Grande do Sul. Há risco de chuvas fortes nesse sábado em praticamente todas as áreas do estado, tirando aí a região serrana. Grandes volumes voltam a ser acumulados na maioria das áreas do Rio Grande do Sul e as rajadas de vento podem chegar aí entre 60 e 90 km por hora. Paraná e Santa Catarina até vão ter bastante sol, mas pancadas de chuva poderão acontecer entre o oeste, o sudoeste e o oeste do estado do Paraná e também de Santa Catarina. Pancadas de chuva moderadas a fortes. Na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, também podemos ter pancadas de chuva moderadas a fortes, mas de forma geral, muito sol neste estado. Josélia Pegorim, da Climatempo para a CBN.
5:08. E para você que está acordando agora, a principal notícia do dia, né? Lulinha na mira da justiça de novo. E quem conta para gente é João Rosa.
O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A nova investigação também apura suspeitas de tráfico de influência. Desta vez, a Polícia Federal vai investigar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, que é uma empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Essa é a segunda investigação autorizada por André Mendonça em menos de 2 dias. Na quinta-feira, o ministro já havia autorizado outro inquérito para apurar se Lulinha teria usado sua influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois que seu nome apareceu nas apurações da Operação Sem Desconto. Segundo a Polícia Federal, ele mantinha relação próxima com o Careca do INSS, que é apontado como um dos principais investigados do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Apesar disso, a investigação contra Lulinha não trata dos desvios do INSS. O novo inquérito foi distribuído por sorteio ao ministro André Mendonça e aberto a pedido da Polícia Federal. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirma que a Polícia Federal faz uma pesca probatória, ou seja, tenta encontrar provas sem que existam elementos concretos que justifiquem a investigação. A defesa também sustenta que Lulinha é inocente das acusações.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada, absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS, como não vai achar em relação a esses fatos.
Com a abertura dos inquéritos, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. De Brasília, João Rosa.
5:11 aqui no CBN Madrugada. Agradecer, Débora Gonçalves, as nossas ouvintes, nossos ouvintes aqui participando via WhatsApp, do bairro Pitimbu, Natal, Paulo Almeida. Obrigado ao Maurício Silveira de Goiânia, Goiás, também por aqui. O bom dia que chega do nosso ouvinte Cícero Gabriel, Antônio Cícero, em João Pessoa, está se organizando para trabalhar, ouvindo o CBN Madrugada. Agradeço também o nosso ouvinte José Carlos Fascina, de Limeira, no interior de São Paulo. Muito obrigado, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes aqui está dizendo que quer adquirir o nosso livro, viu, Débora Gonçalves? Vou aproveitar aqui, daqui a pouquinho, às 5:30, a gente vai colocar no ar um papo que tivemos muito legal com a Tânia Morales no CBN Noite Total. Tânia nos abriu um espaço para falar sobre o lançamento do meu livro na próxima terça-feira. Então, agradeço demais também todo o carinho dos ouvintes em relação a essa obra. 5:12, obrigado a você que participa também no YouTube, pessoal que está trocando ideias no chat, acompanhando as imagens, Gilmar Antônio Gomes, ouvinte Vilmar, Helene Santos está por aqui, mandando seu bom dia também, Vladimir Filho, Francisco Costa, e obrigado a você que participa também via Instagram. Estamos aqui no Instagram, no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode participar aqui também, interagir pela rede social, como faz o Didi, direto de Uberaba, Minas Gerais. Renê Galves também está sempre por aqui, a gente agradece a companhia. Cristiano Silveira, e também chegando aqui via Instagram, no @phcgalvão, Alcidino da Cruz, e obrigado também a Flávia Souza, interagindo via Instagram. 5:13, no momento que já está batendo aquela fome, né, Débora Gonçalves? Café da manhã está vindo aí, né? E os nossos ouvintes, muitos já estão tomando seu café da manhã, alguns que também trabalharam durante a madrugada, estão se preparando para descansar. Mas é o momento de a gente ouvir aquele papo sempre muito interessante do Rusty Marcellini com a Cássia Godoy e com o Sardenberg.
Bom, o tema do Rusty é o seguinte, a gente até estranhou quando a gente ouviu pela primeira vez, o tema é o seguinte: qual o pitaco que você daria sobre gastronomia? E depois a gente entendeu melhor, né? É que saiu um livro do Gero Fasano dizendo, com 55 pitacos sobre gastronomia. Na verdade, são pitacos, na maior parte, sobre restaurantes, né, Rusty?
Exatamente, Sardemir. Sobre restaurantes, sobre comportamento tanto do público, quanto do restaurante, quanto da cozinha, quanto dos jornalistas, quanto de modismos. Eu selecionei alguns aqui e adoraria contar com a participação dos ouvintes sobre esses pitacos. Então, basicamente, é o seguinte. Se você tivesse que dar fazer um comentário, fazer um palpite, intrometer numa conversa alheia em relação à gastronomia, qual seria esse pitaco? Pode ser politicamente incorreto, viu? Isso é o propósito de um pitaco.
Tá certo. Olha, eu fiquei pensando aqui, o meu pitaco seria o seguinte: evite aqueles restaurantes que têm um cardápio muito extenso, tanto em relação ao número de opções, quanto em relação aos tipos de opções que oferece. Ninguém pode ser bom em tudo, é o que eu acho.
Perfeito, Cássia. Esse é um dos meus também. Cardápio, que você vai passar ali pelo menos 10 minutos virando as folhas, entendeu? Virando as páginas ali, que seja grosso demais e pesado demais, tem coisa errada no restaurante.
E com foto, então, né?
Não, com foto, Sardemberg, você pode esquecer. Com foto, restaurante com foto, aquele cardápio plastificado com foto, foto desbotada principalmente, pode levantar e ir embora. Tem jeito, não. Agora, eu queria ler alguns aqui do Gero, para depois contar sobre os meus pitacos e a gente ler alguns dos ouvintes aqui. Tem algumas coisas bem interessantes aqui, algumas mais polêmicas. Então, vamos, olha só. Primeiro deles aqui, ó. Qualquer coisa trufada deveria ser proibida por lei. É gasolina a preço de ouro. Isso por conta desse monte de coisa trufada. A gente entra em restaurante hoje, fica aquele cheiro para tudo quanto é canto. É até complicado quando a gente senta numa mesa e do lado pede ali uma pizza trufada. A gente fica com aquele cheiro ali pro resto da noite, Sardenberg. Então eu concordo. Olha só, uma outra coisa aqui sobre serviço, que ele, o Gero Fasano fala. Isso é extremamente, assim, perspicaz. Pior do que a falta de serviço é o excesso de serviço. Concordo plenamente, assino embaixo. Aquele serviço que a pessoa vai ficar servindo a água para você a noite inteira, você está tentando manter uma conversa com seu acompanhante, ele se intromete toda hora, pergunta se está bom, se não está bom, serve o vinho. O excesso de serviço é muito complicado num restaurante também. Olha, Sardenberg, acho que você, não sei se você vai gostar dessa. Olha aqui, ó, mais uma do Gero. Entre vinho chileno ou argentino, sempre prefiro gin. Complicado, né, Sardenberg? Ah, pois é.
É injusto, né?
É injusto, é injusto. Tem bons vinhos argentinos, sim, tem bons vinhos chilenos. Aí sim. Ô, Cássia, essa aqui é pra você, já que você falou aí sobre essa questão das especialidades em restaurantes. Uma das piores coisas da gastronomia é o tal fusion cuisine. Uma confusão sem personalidade alguma. É aquela coisa de combinar salmão com arroz, com cream cheese, com manga no meio. É exatamente a tal da fusion cuisine, que na verdade é uma confusion e não fusion.
Boa, é. Gostei.
E ó, as suas? E os seus
pitacos? Eu vou dar uma última aqui do Gero, que eu concordo, para entrar nas minhas então. Olha só, Sardenberg, vê se você concorda. Se no seu restaurante predileto seus convidados não estiverem felizes à mesa, não mude de restaurante, mude de amigos. Boa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tem que ter amigos que gostem de ir nos mesmos lugares que a gente quando a gente tá à mesa, né? Pode até não gostar de um prato ou outro. Então vamos aos meus aqui, ó. Alguma coisa. Primeira coisa, desconfie de restaurantes que têm DJ na programação e que anunciem em perfis sociais. DJ não é para restaurante. Então, essa é um dos meus pitacos aí. Outro pitaco meu. Especialidades do dia nem sempre são especialidades do dia. Então, tome cuidado. Isso aí é algo para se perceber se é especialidade ou se está querendo vender alguma coisa que está meio agarrada ali no restaurante. Então, tenha mais informações antes de pedir a especialidade do dia. Outra coisa. Outro pitaco, fuja de restaurantes com luzes brancas.
Isso aí, na verdade, eu não entendi. Por quê, hein?
Ah, Sardenberg, por que restaurante você vai naquele restaurante que é agradável, que vai ter um ambiente aconchegante, confortável? Você entra num restaurante com luz branca, aquele ambiente formal. Primeiro que geralmente com a pessoa que você está lá, a pessoa vai ter arrumado para ir, vai ter talvez aí vestido de uma maneira melhor. E a luz branca, ela desfavorece qualquer traço das pessoas, ela deixa as pessoas muito mais feias e o ambiente muito mais frio, mais gelado, sabe? Então é algo que eu pessoalmente não gosto. Prefira restaurantes que tenha luzes rebatidas, luzes indiretas, é um ambiente muito mais agradável. Então isso tem a ver com como você vai se sentir psicologicamente dentro de um restaurante.
Tem gente que diz que aqueles restaurantes com luz assim, com a iluminação meio fraca, indireta e tal, é para você não enxergar direito a comida.
Ou a pessoa, né, Sardenberg? É. Se for no primeiro encontro, né, Sardenberg?
Ah, mas isso aí da iluminação, para mim, vale para restaurante, vale para hotel também.
É, o Veríssimo tinha uma frase que era ótima, que era assim, o restaurante tem que ter luz discreta, mas não safada.
Isso.
Essa é muito boa. Essa é muito boa. Outra coisa, se você sentar à mesa e levar mais de 5 minutos para ser atendido, levante e vá embora, porque o prato vai demorar. Então, a primeira coisa é essa. Se te oferecerem algo, pressuponha que será cobrado na conta. Ou então pergunta o preço, sabe? Então, isso aí é algo sempre assim. Ah, posso te oferecer um espumante? Vai vir na conta. Pressuponha que virá na conta. Oferecer em restaurante não costuma ser oferecimento.
É verdade. Ó, os nossos ouvintes acham muito ruim mesmo o tal do cardápio com QR Code, que ainda ficou em alguns restaurantes da época da pandemia. Então, a gente tem uns 3-4 ouvintes aqui, inclusive o Leonardo mandou mensagem falando isso, o Iveson também escreveu para cá falando isso. É a grande bronca dos ouvintes, por enquanto, é a questão do cardápio QR Code.
O que eu faço quando eu quero implicar com isso aí, Cássia? Eu peço emprestado o celular do garçom. É uma ótima estratégia. Fala, desculpa, eu estou sem celular, você me empresta o seu? Você vai ver que vai resolver. Isso é algo que precisa acabar. Então é uma dica que eu dou para os ouvintes aí que não gostam de QR Code. Pede emprestado o celular do garçom.
É. Olha aqui, mas tem gente também, a Selma, ela diz o seguinte, que tem um restaurante no Leblon, que é super antigo, tem um cardápio enorme e tudo lá é delicioso.
É, toda regra tem exceção, né? Uhum. Mas...
Agora, restaurante com música ao vivo e alta, aí, hein?
Realmente.
Schardenberg, outra coisa também. Evite mesas perto de onde os garçons costumam limpar os talheres, porque aquilo ali é complicadíssimo. São as piores mesas de um restaurante, é onde o garçom geralmente limpa o talher com álcool, né? Higieniza os talheres. É. Ou então aquele lugar que é onde que são colocados todos os pratos que são retirados da mesa. Entre no restaurante, dê uma olhada geral no restaurante e evite esses lugares.
Olha, certo. Eu daria um pitaco também, mas parece, acho que se eu fizer isso eu vou ficar falando sozinha, porque o que tem de restaurante, pelo menos aqui em São Paulo fazendo isso, seria o pitaco para os restaurantes não terem aquelas mesas tão juntinhas, né? Isso. Às vezes você quer ter uma conversa, já pensou, você vai jantar com alguém que quer contar um segredo? Não dá, você está praticamente encostado na mesa do seu lado.
Isso
não
é que nem aqueles bistrô franceses.
É, uma mesa coladinha na outra, me incomoda.
Outra coisa também, quando for comida performance, aquela comida que o garçom vai maçaricar na mesa, vai jogar algum caldo quente para abrir uma bola de chocolate, não fotografe. Você vai ver o garçom irritado pra caramba. Evite fotografar pratos performance, porque isso é brega pra caramba.
Ah, é? Brega?
É brega. Tanto o prato quanto fotografar o prato. Os dois são bregas.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, que na churrasqueira dele, ele tem uma plaquinha assim, não dê palpite.
Sai pitaco daqui.
Aí, ó, exatamente.
Tá certo.
Aí você sabe que já tem restaurante assim, né, que não aceita, por exemplo, pitaco no ponto da carne. Eu gosto de carne ao ponto, mas tem gente que gosta da carne um pouco mais passada e isso costuma atrair a ira de alguns chefes de cozinha.
Tem. O negócio de trocar prato, né, Cássia?
Sim, essa trocar coisa de trocar acompanhamento.
Pode tirar isso aqui e botar aquilo ali?
Isso.
Isso aí também é complicado. Tem um restaurante... Mas aí seriam os pitacos dos donos de restaurante os clientes, né? Que é um outro programa, né? Tá aí certo. Acho que tem todo o programa aí de quem é chefe, cozinheiro, garçom, não sei o quê, para os clientes. Depois a gente pode fazer um sobre esse assunto.
Boa.
Tá certo.
Lúcio Marcelini, conversando com Schardenberg, com a Cássia Godoy, a gente vai abrir espaço para o Matheus Leite. Um absurdo isso aqui, né? O policial foi a uma escola para tirar satisfação, investigar, porque a escola estava dando aula de ensino religioso envolvendo orixás, e aí o sujeito se sentiu no direito de ir lá fazer reclamação. Matheus Leite tem os detalhes.
O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a entrada de policiais militares armados numa escola na região do Butantã, na zona oeste da capital paulista, após uma denúncia sobre o desenho de uma orixá. O órgão entende que os elementos reunidos até o momento sobre o caso, que aconteceu em novembro do ano passado, não apontam a existência de um crime que justifique a atuação dos agentes. O MP também afirma que pretende verificar uma eventual violação ao direito à educação e ao livre exercício da atividade pedagógica pedagógica, já que o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O episódio aconteceu quando o pai de uma aluna de 4 anos acionou a polícia militar, alegando que a filha estaria sendo obrigada a participar do que chamou de aula de religião africana, após fazer um desenho com o nome da orixá Yansan. Posteriormente, a Secretaria da Segurança Pública do Estado confirmou que o homem é soldado da Polícia Militar da Ativa. Após o chamado, 12 agentes da corporação entraram na unidade de ensino, um deles com um fuzil. Imagens das câmeras corporais dos policiais, obtidas pelo portal G1, mostram a discussão entre o tenente responsável pela ocorrência e a diretora da escola. Nas gravações, a educadora explica que a atividade fazia parte de um projeto pedagógico, baseado em leis federais. O policial contesta a explicação e afirma que ela tentava ditar uma ideologia. Em março deste ano, a Polícia Civil indiciou o pai da aluna por intolerância religiosa. Já em junho, a corporação concluiu que os policiais militares seguiram o protocolo da PM ao entrarem na escola e encerrou a investigação. O procedimento, no entanto, foi concluído antes da análise integral das imagens das câmeras corporais. De São Paulo, Matheus Leite.
Bom, lamentável, né? Intolerância religiosa, lamentável que em pleno século XXI a gente tenha esse tipo de atitude. É isso aí, ignorância, né? Ignorância é total. 5 horas e 27 minutos. Walker Xavier continua ligado aqui no CBN Madrugada. A gente agradece demais também a companhia de Zé Alves, está lá em Umbaúba, Sergipe. Obrigado também pela mensagem, Tia Zilda, de Franca, interior de São Paulo. A mensagem via WhatsApp no 11 999 11 9981. Também chegando aqui o Régio Oliveira, na audiência direto de Fortaleza. Chuva em Bonito, Pernambuco. Não é Bonito no Mato Grosso do Sul não, viu, Débora Gonçalves? Esse Bonito aqui é de Pernambuco. Está curtindo o programa, obrigado pela mensagem. O Nínero Torres, em São Paulo, também por aqui. E via YouTube também, pessoal trocando ideias no nosso chat democrático. Rubens Tapier Júnior está por aqui. Lelinha Mazzarello, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Vanderlei Nascimento dando um bom dia para todo mundo. Edgar Torres, também aqui, lembrando a música do Titãs, né? Polícia para quem precisa. Né? Polícia é muito necessária para resguardar a nossa segurança. Agora, não tem nada que na escola dá pitaco lá, na escola do filho. Né? Aí não dá. Cada um no seu quadrado, hein?
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A Bolívia avançou no projeto de um corredor rodoviário que liga o país ao estado brasileiro do Mato Grosso. O presidente Rodrigo Paz assinou um termo de cooperação para a construção de uma estrada. Quando os dois lados estiverem concluídos, a rodovia deve permitir que a Bolívia tenha um acesso mais rápido ao Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, o Brasil ganha uma nova rota para chegar ao Pacífico. Do lado brasileiro, as obras já estão em andamento. O governo do Rio de Janeiro criou um decreto que cria 2 gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do STF. Os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo deste fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No entanto, um prazo ainda não foi definido. No horário de Brasília, 5 horas e 31 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Muito bem, a gente vai agora, como todos os sábados, a gente reapresenta, viu, Débora Gonçalves? Você sabe disso, né? Aos sábados a gente reapresenta uma das entrevistas que fizemos ao longo da semana. E hoje, extraordinariamente, nós vamos reapresentar uma entrevista em que eu fui o entrevistado, né? Pela nossa querida Tânia Morales, que nos abriu espaço para falar sobre um livro que vamos lançar em São Paulo na próxima terça-feira.
Vamos agora à nossa entrevista. Estamos com Paulo Galvão, meu amigo Paulo Galvão, apresentador do CBN Madrugada, que está lançando o livro Quem Você Ajudou Hoje? O livro que sai pela Alta Books. Aliás, antes de mais nada, Galvão, que alegria!
Ô,
bem-vindo ao CBN Noite Total, boa noite!
Prazer enorme estar aqui, Tânia, muito obrigado a você, a Karina Almeida, o HD que está aqui com a gente também. Muito obrigado por vocês abrirem esse espaço para eu falar um pouco sobre essa obra aí, que foi uma construção aí de uns 3 anos, mais ou menos.
É, então, quero saber tudo. É, e, aliás, tudo é muita coisa. Vamos ver se a gente dá conta de tudo. O livro tem 2 subtítulos que resumem bem os assuntos que você desenvolve, né? Um sobre educação, que é aqui em cima, né? Como a educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual. Vamos falar sobre a educação. E o outro subtítulo aqui embaixo é sobre a radicalização política. E aí é o seguinte, o que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia? Muitos temas e você faz uma provocação maravilhosa com o seu livro. Galvão, antes de mais nada, o que te motivou a escrever, né? Que inquietações ocuparam a sua mente para você escrever esse livro?
Acho que tem 2 vertentes, viu, Tânia? Uma é a questão da desigualdade social, que está aqui embaixo, nessa questão da educação, que eu acho que vai ser realmente o caminho, né, para a gente mudar essa desigualdade. E a outra questão é o que o cientista político americano Larry Diamond chamou de recessão democrática. É um fenômeno que vem sendo observado já de uns 15 anos para cá, e não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas, simplesmente porque a democracia não está conseguindo atingir os seus objetivos, os seus anseios, essas pessoas, em vez de simplesmente votar em outros políticos, escolher outros para dirigirem o seu país, o seu estado, simplesmente estão se voltando contra o sistema e achando que existe a possibilidade, de repente, de vir um salvador da pátria, o que é extremamente preocupante. Eu começo o livro trazendo uma pesquisa que mostra que aqui no Brasil, mais da metade da população, no ano passado, achava que seria positivo se aparecesse alguém que, mesmo agindo fora da Constituição, pudesse consertar o país. Quer dizer, isso é extremamente perigoso, principalmente no ambiente que a gente viveu recentemente de quase ruptura institucional. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que eu me debruçasse nessa obra.
É, a democracia por si só não resolve os problemas, né? É, mas ela ainda ela é necessária.
Demais.
A solução está nela.
Claro, né? Eu coloco lá, a solução para a democracia é mais democracia. O problema é que as pessoas estão esperando da democracia algo que a democracia não pode oferecer. A gente tem que lembrar sempre o Winston Churchill, né, que falava que a democracia é o pior sistema de governo, exceto os demais. Por que ele construiu a frase assim? Porque ele admite, né, que as fragilidades da democracia. E se a gente pensar num ambiente como o Brasil, né, que eu sempre falo que é um país colossal, plural e desigual, ou seja, há diversas demandas conflitantes, obviamente que haverá embate, haverá faíscas, mas isso, né, o Raymond Daron já dizia que a política é essencialmente conflitiva. Então, cabe aos nossos governantes, cabe aos parlamentares não querer achar um consenso, porque a gente não vai ter consenso, eles têm que administrar o dissenso. Sim. É isso que vai acontecer.
E a gente tem que saber lidar com o dissenso. É, esse é o desafio da democracia, né? Eu lidar com você que pensa diferente de mim.
Exatamente.
E vice-versa. Né?
É o que não está acontecendo, né? Infelizmente.
Não, não está. Né?
Essa é uma vertente importante também do livro, que aí eu vou buscar lá no John Stuart Mill, que lá no século XIX já nos lembrava da necessidade de manter a arena aberta. Acho que esse exemplo que ele dá é muito importante. Por que manter a arena aberta? Ainda que você tenha uma opinião formada sobre um assunto, é importante que você ouça opiniões divergentes, ou para fortalecer os seus argumentos, ou para, de repente, mudar de ideia, mudar de opinião. Né? Eu não defendo a metamorfose ambulante, né, do Raulzito, não. Agora, como é que a gente vai, voltando aqui para a questão da política, a gente vê muita gente falando, eu estou fechado com tal político, eu estou fechado com tal partido. Como é que a gente vai se fechar com alguém na política hoje aqui no Brasil, se não há coerência, né? Um dia está de uma forma, outro está do outro, metade do Congresso, o centrão lá, vai da direita para a esquerda de acordo com as conveniências, está no centro, que é o lugar mais perto para ir para a direita ou para a esquerda. A gente está vendo aí, o pessoal está todo mundo aí, né, na eleição, não vou ficar com nenhum lado. Por quê? Para eles tanto faz quem vai ganhar a eleição, eles querem estar com quem vai governar. É. Então como é que num sistema desse a pessoa, tô fechado? O que eu defendo lá é que a gente se feche com os nossos ideais, né? O que a gente pensa que deve ser implementado para o Brasil, os nossos valores, e aí muitas vezes você vai encontrar esses valores no espectro da direita, de repente no espectro da esquerda, no centro. Uhum. Agora eu coloco lá, eu não tô fechado nem comigo mesmo.
É isso. Aliás, vamos falar já sobre essa questão. Vocês perceberam, né, que Galvão cita vários pensadores das ciências sociais, sobretudo. O livro é recheado. Ele resgata todos esses pensamentos, né, das ciências sociais e tal, para trazer para o Brasil contemporâneo. O livro é sobre o Brasil de hoje, né? Sobre Sim. os nossos dilemas hoje no Brasil, que não são poucos. E aí, então, Galvão, já que você falou de direita e esquerda, você, no livro, faz uma crítica a essa dicotomia que existe no Brasil, né? Ou eu sou aqui ou eu estou ali, sendo que existem nuances. Você, por exemplo, pessoalmente, você é uma pessoa de centro. Então, o que é você?
Como você se define? No livro está muito claro isso que eu defendo, né? Eu defendo o social-liberalismo, que a gente pode entender como a legítima terceira via, que nasceu lá na Europa, no trabalhismo, né, de Tony Blair e tal. O que, que é esse social liberalismo? É você ter uma economia de mercado, né, que gere crescimento econômico, né, é o capitalismo, porém, você tem que ter um Estado, e quando eu falo Estado é poder executivo, legislativo, judiciário, empenhados em fazer uma melhor distribuição desta riqueza, em tratar de forma desigual os desiguais, como nos ensinou Rui Barbosa lá no começo do século XX, na Oração aos Moços. Então, repetindo, um Estado liberal que gere crescimento, mas que tenha mecanismos, ferramentas para melhor distribuir essa riqueza, algo que historicamente nunca foi feito no Brasil. Delfim Neto falava lá atrás, né, os nossos ouvintes mais antigos, né, devem lembrar, que precisa esperar crescer o bolo para depois dividir o bolo. É. Quantos bolos já cresceram e foram degustados apenas pelos poderosos, Opa. Pela elite, e a população brasileira está esperando. Então, Tânia, e uma coisa que eu defendo já para engatar aqui, é que nós temos aqueles que estão numa posição de privilégio, e eu nos coloco nessa posição, e eu coloco no livro lá que quem está lendo o meu livro tem que se colocar numa posição de privilégio. Não estou falando de super ricos, não. Né? É só ver os dados do nosso IBGE do Brasil. As pessoas que estão em posição de privilégio, né, para que a gente possa alcançar uma sociedade melhor, primeiro precisam entender e aceitar esta situação de privilégio. E depois, um segundo passo, é olhar para o lado e querer que isso mude. E aí que a gente entra na questão da direita, da esquerda, tal, porque o espectro da direita é conservador, né? Quer conservar isso. Eu não sou conservador, é um anticonservador em essência. Não, o que tiver bom, a gente conserva. Agora, eu pergunto para nosso ouvinte aqui do CBN Noite Total, nosso ouvinte, tá bom assim? Não tá, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que mudar.
E essa concepção também que você fala no livro, de quando a gente está numa sociedade, às vezes o que é... Você tem a clareza de que você precisa pensar no coletivo, né? Porque às vezes tem uma política que, para a minha classe social, ela é benéfica, mas eu sei que vai prejudicar o outro.
Exatamente.
Né? Então, será que eu vou escolher essa política em benefício próprio ou vou pensar naqueles que mais necessitam? Essa é a chave também, né? Esse olhar para o outro.
É um ponto importantíssimo, Tânia, que você toca, que eu destaco a necessidade de a gente atentar para o caráter perceptivo dos fenômenos sociais, dos fatos sociais. Porque o que acontece, vamos pegar um exemplo da pandemia. Eu coloquei no livro o exemplo da pandemia. O pessoal falava assim, a pandemia está ruim, né? Está todo mundo no mesmo barco. Não, não está todo mundo no mesmo barco. Quem podia trabalhar de forma remota, ficou em casa, lá tranquilo, protegido. Esse aí estava no iate, né? Agora, e aquele que trabalhava no chão da fábrica, que perdeu o emprego porque a fábrica teve que parar de produzir, né? Esse aí estava nadando, ó, sem barco, contra a corrente. Né? Aqueles que puderam trabalhar e trabalhar, mas tiveram o seu salário reduzido, a jornada reduzida, também foram prejudicados de outra forma. Então, esse é apenas um exemplo de como um fato social ele afeta as pessoas de forma diferente. Eu coloco isso porque eu acho que um dos grandes problemas da radicalização, da polarização que a gente está tendo, é que as pessoas não conversam e muitas vezes elas acham que a verdade está com ela. Então, eu deixo muito claro aqui que quando a gente fala de fenômenos sociais, pode sim haver muito mais